chamar um cara que, apesar dele falar que, ah, mas isso é uma coisa paralela, sempre está tudo junto. A arte está junta aos negócios. É difícil você separar. Então, é a mesma pessoa. É uma pessoa que faz música. Ele é compositor. Ele é de BH. E ele vai dar uma alternativa diferente para o investimento de risco, que é o bootstrapping. Ele vai falar para vocês sobre isso, que mostra os pós e os contras de uma startup que cresceu muito em poucos anos, mas sem investidores externos. Chama ao palco agora Max Oliveira, da Max Milhas. Obrigado, bem-vindo, o palco é seu.
Boa tarde, gente. É um prazer enorme estar aqui hoje. Eu era um mero mortal aqui no meio dessas lendas. Eu adoro esse evento, acho que é uma energia super positiva. Eu vim em todos os eventos anteriores, vou vir nos próximos. E vou falar de um tema foda aqui, que é bootstrapping. Já tá ali, né? Primeiramente, eu sou o Max, da Max Milhas. Deu para entender a brincadeira, né? Começou com uma brincadeira o nome, hoje virou realidade. O que a Max Milhas faz? Ela conecta pessoas que estão procurando passagens aéreas baratas com pessoas que estão querendo vender suas milhas. Genial a ideia, né? E a gente, um breve histórico aqui, a gente começou em janeiro de 2013 e atualmente, uma informação confidencial, somos a startup de maior crescimento de todas que participaram no Startup Brasil, programa do governo federal, e alcançamos em nosso quarto ano, em 2016, estamos no ritmo de alcançar a marca de 100 milhões de reais em vendas no ano, ou seja, nos últimos 12 meses. Isso tudo em quê? Em bootstrapping. E o que é bootstrapping, então? Alguém me falou que é transformar o site responsivo, não é nada disso, né? Bootstrapping quer dizer quando você vai criar uma empresa, uma startup, um negócio, sem investimento externo. Ou seja, apenas com recursos próprios. Fazer seu negócio crescer apenas com recursos próprios. Mas antes de vir aqui, eu dei uma estudada, fui estudar sobre o tema, eu achei bem legal. Trouxe mais algumas informações para vocês. Bootstrap, se pegar a tradução lá no pé da letra, seria alça de bota, certo? Então, o termo bootstrapping seria levantar a si próprio pela alça da bota. Ou seja, é algo impossível, né? Imagina você tentar se levantar segurando aqui a bota. Então, esse termo era utilizado no século XIX pelos ingleses, quando queria dizer alguma coisa que era impossível. Então, era um termo muito utilizado. Quando era impossível, eles falavam, é bootstrapping. E é bem por aí mesmo o desafio, né? Trazendo um pouco para a nossa realidade, seria como fazer o seu negócio voar sem grana, né? Então, de vez em quando acontece isso, mas de vez em quando dá certo. Só que quando eu fui estudar, eu achei bem interessante que eu conhecia o conceito, como todo empreendedor acho que já conhece o conceito, mas eu nunca tinha estudado a fundo. E todos os conceitos que eu vi de bootstrapping era totalmente a história da Max Milhas. Então eu decidi trazer aqui agora para vocês, contar a nossa história, falando dos conceitos e as coisas que eu aprendi nessa trajetória, né? Então a primeira coisa que eu li foi bootstrapping não é para iniciantes. Então normalmente quem faz isso, cria um negócio só com recurso próprio, é um cara que já tem uma vasta experiência, já teve algumas startups antes, etc. Vocês devem estar pensando, então eu tenho uma vasta experiência empreendedora, né, antes da Max Milhas. Na verdade, não. Eu não fui aquele empreendedor desde novinho, com 13 anos, já abre a sua primeira startup, com 16 já vendeu, já está na próxima. Eu tive um começo de carreira tradicional. Eu fui estudar na faculdade, fiz engenharia de produção na FMG, entrei na Ambev, depois entrei na Vale, e aí que eu fui empreender, meu primeiro empreendimento foi a Max Milhas. Só quando eu já estava empreendendo, aqui não tem água não, tem gente. Bootstrap é assim, né? Sem recursos, né? Então, vamos lá. Quando a gente estava empreendendo, eu percebi, sim, que eu era um empreendedor dentro de grandes empresas. Eu acho isso importante. A forma que o empreendedor não é ter CNPJ, né, gente? Empreendedor é a forma que você encara os desafios, se é resistente à frustração, gera resultado, né? Pensa, não tem visão. E eu já fazia isso, sim. E eu realmente, a minha experiência antes foi fundamental para a Max Milhas. Eu acho que se eu tivesse tido essa ideia 10 anos atrás... Olha! Obrigado. 10 anos atrás, sem a experiência que eu tive na faculdade e nas grandes empresas, seria muito difícil ter dado certo. Mas mesmo para quem tem uma vasta experiência já empreendedora, como eu disse, o termo é impossível, né? Ou seja, ele é utilizado para coisas impossíveis. Só que, galera, até o Leonardo DiCaprio conseguiu. Então, assim, dá para a gente fazer. Se você tentar muito, persistente, né, a gente consegue. Mas eu achei muito interessante quando eu vi sobre o impossível. O pessoal na empresa até fica brincando comigo. Quando eles vêm falar alguma coisa que não vai dar certo, eu falo, cara, você está falando isso comigo, sério? Não tem impossível, vai dar um jeito, vai dar para fazer. E aí tem uma frase, até porque assim, antes de falar da frase, você parar para pensar, você fala assim, junta você mais dois Zé Mané, que era um Zé Mané qualquer, não tinha nenhuma experiência tão grande empreendedora, vamos criar um negócio que vai revolucionar o mercado aéreo no Brasil, vamos criar um novo segmento que não existe, e depois vamos revolucionar o mundo. É impossível, poxa, e sem dinheiro externo ainda. E é lógico que é impossível. Aí vem essa frase, que eu acho uma frase que eu vi na Endeavor, acho muito interessante. Se não existisse impossível, até onde você conseguiria ir? Bootstrap é um pouco isso, porque se você para e pensa, cara, se não existisse, o que você faria? Você daria o primeiro passo, não daria? Então, bootstrap é dar o primeiro passo. Então, mesmo sabendo que era impossível chegar lá longe, a gente deu o primeiro passo. A gente foi começando. E assim você não se trava, porque se você parar e ficar pensando que é impossível, você se trava. Se você não começar, você vai chegar em lugar nenhum. Se você consegue chegar muito longe, talvez não vamos conseguir chegar no nosso sonho grande lá, que é impossível, mas, pô, estamos indo longe já, ignorando que existe o impossível. Então, como começou, falando do começo, né? Tudo começou porque eu sou um cara pão duro, isso é verdade. Eu já morei em vários lugares do Brasil, né, a trabalho, trabalhando nas grandes empresas, sempre tive que viajar muito para visitar a família, a namorada. Uma vez eu fui comprar uma passagem aérea, estava R$100, estava preço bom. Deu um problema no processo de compra, lá no pagamento, tive que recomeçar o processo de compra. A mesma passagem subiu para R$500. E aquilo me deixou indignado. Eu acho que eu estava com muita saudade da namorada na época, nem tanta saudade assim, porque não valia os R$500, né? O cara pão duro, ele fica... Mas foi suficiente para eu ficar inconformado com aquela situação e me fez refletir. Como que o brasileiro hoje depende das companhias aéreas no país para desenvolver suas vidas mesmo, pessoal, profissional. Então, nessa época, eu vi que a passagem não tinha aumentado de valor em quantidade de milhas. E aí eu já tinha usado as minhas milhas, já tinha viajado com milhas de um tio meu uma vez, não era especialista no ramo, mas era um usuário normal. E eu pensei, poxa, deve ter algum amigo meu que tem milhas, eu posso ligar, sair ligando para a galera, vou achar alguém. Só que não era muito prático, então eu tive a ideia. Se tiver uma plataforma que as pessoas colocam, quem tem milhas sobrando, coloca à venda. Quem quer viajar, está muito caro na companhia aérea, recorre a essa plataforma. Então assim nasceu a ideia. E era apenas uma ideia. E aí, todo mundo fala isso, ideia não vale nada. Eu coloquei aplauso aqui por quê? Cara, todo grande descoberta, né? Todo mundo fala que ideia não vale nada, todo mundo sabe disso. Mas quantas pessoas, de fato, acreditam e praticam que a ideia não vale nada? Eu acho que são poucas. Muita gente que eu converso, o cara fala assim, não, ideia não vale nada, eu sei. Aí fala a sua ideia, o cara fica com medo de falar. Né? Porque alguém vai roubar a minha ideia. Eu acho que se você for bom, se a sua ideia for boa, você vai achar, é um... O cara para ser seu sócio, um investidor para sua ideia, né? Se me roubar a ideia, eu não acredito nisso, não. Então, eu, por algum motivo, eu realmente acreditei nisso, coloquei em prática, a ideia não vale nada. E a Max Milhas existe hoje por causa disso. Porque eu estava no meu emprego legal, estava voando lá também, e eu comecei a fazer o quê? Falar com todo mundo essa ideia. Quando eu falava com as pessoas, eu ia percebendo o feedback das pessoas e via que fazia sentido a ideia. Senão, eu ia guardar ela para mim. E a ideia nasceu da dor do comprador, ou seja, eu querendo viajar, né, e estava muito cara a passagem. E eu não sabia, eu pensei, talvez alguém queira vender milhas. Eu não tinha nenhuma certeza disso, né? Quando eu fui conversar com as pessoas, várias me falavam, poxa, eu tenho milha, já perdi, eu não sei o que faço com isso. Ah, eu tenho pontos no cartão de crédito? Tenho. A galera nem sabia. E aí eu fui pesquisar mais no mercado, então eu senti que existia a dor do lado do vendedor também, conversando com as pessoas. Quando eu fui ver o mercado, gente, para vocês terem uma noção, hoje em dia são emitidas por volta de 150 bilhões de milhas nos programas de fidelidade. Dessas, 20 bilhões expiram. E são 220 bilhões de pontos nos cartões de crédito, dos quais 50 bilhões expiram. Então, se você juntar só os pontos que expiram, se essas pessoas vendessem suas milhas na Max Milhas, elas receberiam 2,1 bilhões de reais. Esse é o desperdício no Brasil hoje. E quando você vai ver o mercado aéreo, alguém aqui tem noção de quantas passagens aéreas se vende no Brasil por dia? Gente, é o quarto maior mercado aéreo doméstico do mundo. Alguém quer chutar um número? Não tem microfone não, né? A plateia é grande para chutar, né? Mas são por volta de 300 mil passagens aéreas todos os dias. Então, cara, eu tinha um mercado grande, certo? Só que eu não comecei porque eu tinha um mercado grande. Não foi nada disso. Para ser sincero, fui descobrir esses números, já estava até começando a rodar o negócio. Eu comecei por questão de propósito. Eu acho que bootstrapping é um pouco isso, como eu falei, é investir com recursos próprios, é investir, é empreender por propósito. Eu estava no momento da minha vida, tinha 5 anos trabalhando em empresas grandes, e eu até gostava, eu não achava ruim não, mas eu comecei a parar e refletir, o que eu quero para a minha vida? Eu quero ser o diretor de uma grande empresa? Muito legal, acho top, mas aquilo começou a parar de me dar tesão. E eu queria fazer algo maior, impactar a vida de mais pessoas, eu comecei a ter essa vibe. E, ao mesmo momento, eu tinha tido essa ideia pouco tempo atrás, que nasceu a ideia, né, de um problema pessoal, e eu juntei as coisas. Mas eu comecei como um hobby, eu não comecei, ah, vou criar um grande negócio, não. Pô, legal, essa ideia, as pessoas que eu converso estão gostando. Vou fazer um site, a nossa meta inicial era, se a gente vender 1 ou 2 passagens por dia, tá bom, eu estou ajudando uma pessoa a viajar todo dia. Então, a gente começou pequeno, mas a gente já tinha uma estrutura grande, como vocês podem ver, estrutura de ponta, toda a tecnologia necessária, porque bootstrap é assim, é meio precário, né? Então, assim, infraestrutura, estratégia, tinha tudo lá. E aí, como que é o começo de toda startup, principalmente no bootstrapping? Essas são várias hipóteses. Porque quando você levanta investimento, não tem como. Você tem que, pelo menos, ter algum planejamento para um outro louco acreditar na sua loucura, né? Agora, startup, não. A gente não tinha tanto planejamento. A gente tinha hipóteses, cara. Eu acho que a galera vai querer viajar. Eu conversei com uns 10 pessoas que falaram que vão querer. Tem gente que falou que quer vender milhas. Tudo hipóteses. Então, você vai validar essas hipóteses. E esse aqui é um outro conceito forte de bootstrapping. Normalmente, bootstrapping é isso. A literatura toda fala sobre isso. E aí, dentro desse conceito está aquele negócio de errar rápido, né? Fazer o mínimo possível para interagir com o cliente. Mas, em vez de trazer os conceitos, eu decidi trazer aqui alguns exemplos. Então, hipóteses que a gente tinha lá no começo, como a gente testou isso e o que a gente aprendeu com isso. Então, a primeira hipótese, as pessoas poderiam cadastrar suas milhas sem análise de fraude. Primeiro, como funciona a Max Milhas? Um pouquinho mais um detalhe, né? A pessoa que tem as milhas aéreas, ela pode entrar lá no site, cadastrar e colocar à venda. Ela escolhe o valor que ela quer receber e a gente deixa lá disponível no site. Como que a gente acha um comprador? O cara quer viajar, ele não quer milhas, né? Então, ele desenvolveu um software, faz uma pesquisa comparativa do voo, mostra o valor em dinheiro na companhia aérea e mostra o valor em milhas. E a gente vai lá e mostra, a melhor oferta de um vendedor para essa quantidade de milhas é X. Então, você consegue ver, se estiver mais barato na companhia aérea, te direciona para a companhia aérea. Está mais barato na Max Milhas, você paga, a gente pega essa milha e emite a passagem para você. A gente começou, já no segundo mês, tivemos um crescimento de 385% no segundo mês. Ou seja, passamos de 7 para 34 passagens. Muito legal, né? Mas assim, a gente foi empolgado. Como eu falei, começou como hobby, né? Era um hobby. Então, assim, ficamos felizes, todo mundo felizão. E aí, o que aconteceu? Pouco mais de 40 passagens, a gente já teve na fraude. Foi uma pessoa, um vendedor, conseguiu fraudar a conta do programa de fidelidade de outra pessoa e vender na Max Milhas. Porque o Brasil é foda, né, gente? O fraudador chega primeiro que o cliente. Você tem que ficar esperto, assim, não tem como. Eu fiquei impressionado, 40 pessoas compraram, já tinha um fraudador. Então, assim, deve ter sido um dos primeiros cadastros no site. E aí, a gente não conhecia desse mercado, não era especialista nesse mercado. Então, a gente aprendeu desde o começo a necessidade no bootstrapping de você ter a capacidade de aprender e agir rápido. Então, isso é verdade. Planejamento é importante, a gente fez planejamento de alguma forma, mas é muito mais importante você conseguir aprender e agir rápido. Ou seja, a gente fez errado em começar o site sem análise antifraude, a gente não sabia. Mas não acho que foi errado como um todo, porque a gente aprendeu rápido. O que a gente fez? Conseguimos, já conheci um pouquinho do mercado, então traçamos as regras de segurança da análise antifraude. Então, hoje, só pode vender milhas na Max Milhas, o próprio titular das milhas. Tem várias regras para não passar mais fraude, não passa mesmo. E a gente agiu rápido também para tratar com o cliente. A pessoa que comprou essa passagem seria prejudicada, porque né, foi uma fraude, a gente conseguiu realocar ela no outro voo rápido, atendeu ela de uma forma tão legal, que eu tenho orgulho de dizer, até hoje ela é cliente da Max Milhas. Então, a gente aprendeu no começo, cara. Startup, bootstrapping é aprender rápido e agir rápido. Isso está sempre na nossa história. Hipótese 2 que a gente tinha. Os vendedores emitiriam as passagens dentro do prazo. Então, como funcionava lá no começo? O cara vendeu as milhas dele, recebe um e-mail e um SMS. Né? Aí ele tinha que entrar no programa de fidelidade e emitir a passagem para o passageiro. E aí, logo no começo, a gente viu que isso não ia funcionar muito certo. Porque as pessoas não emitiam a passagem dentro do prazo. As pessoas estavam trabalhando, elas estavam viajando, e a gente tinha que dar um jeito dessa passagem ser emitida. E aí a gente descobriu, então, já rodando, tentando fazer isso funcionar, o nosso modelo de negócio era como, cara, vai ser eu, meus dois sócios, vendo os números crescendo. Porque o cara vai comprar, vai pesquisar no site, que é automático. O vendedor vai emitir a passagem, olha que legal. Não vou ter que ter mão de obra nenhuma. Vai ser um negócio da China. E a gente viu que não. Cara, eu vou ter que pegar o acesso do programa de fidelidade dos nossos clientes. Se a gente não pegar esses dados, não vai ter como crescer o negócio. Aí teve dois grandes impactos isso para a gente. O primeiro foi, a gente ficou desesperado, porque ninguém queria passar o seu login e senha do programa de fidelidade para uma empresa que estava começando. E a gente viu, cara, não vai dar, acabou o nosso negócio, a gente não vai conseguir crescer, nunca vou conseguir crescer ao vender em alta escala se eu não tiver esses dados, se a galera não emite no prazo. E aí a gente aprendeu uma coisa muito importante. Crie suas táticas de acordo com o estágio da sua empresa. Então, não fique preocupado que se o que você faz hoje não vai sustentar o seu negócio altamente escalável. Cara, relaxa. Vai te fazer levar um primeiro cliente, 10 mil talvez. Lá você vai ter que fazer outra estratégia. Então, a gente foi fazendo assim. A gente deu a opção das pessoas passarem a senha, programa de fidelidade. Nem todo mundo passava, quem passava era mais fácil, quem não passava a gente se virava. Ligava para o cara não atendia, ligava para outro, passava a venda para outro e assim ia. E a gente descobriu com isso também que a gente teria o mais importante de tudo no nosso negócio, né? Que são as pessoas. Aí que a gente percebeu, cara, vou ter que ter um tanto de pessoa para ficar emitindo essas passagens, para fazer análise antifraude que eu não teria. Então, assim, e aí um outro conceito dentro do bootstrapping, característica de toda empresa que começou sem investimento e cresceu, é um grande esforço do empreendedor e time inicial. E é grande mesmo. Não tem um dia desde que eu abri que você não trabalha. Não tem um dia. É lua de mel, é casamento. E lá no começo, era assim... todo o time inicial tinha essa vibe, ele entendia, o cara vendia uma passagem de madrugada, a gente não tinha turno de madrugada, hoje a gente tem. Na época a gente não tinha, a gente acordava e emitia a passagem. Então isso é muito dentro do bootstrap, é um grande esforço mesmo do time. E qual que era a hipótese número 3? O sistema de pagamento online é algo resolvido no Brasil. Comecei em 2013, eu pensei, cara, já existe PayPal, PagSeguro e vários intermediadores, não vou ter problema nenhum com isso, vai ser só integrar. Até que veio o primeiro boom de vendas. Essa foi até uma história legal. Foi quando... Outra característica de bootstrapping é que você normalmente toca a sua empresa, seu emprego atual e a sua startup ao mesmo tempo. Não dá para você pedir demissão e começar a tocar um negócio com zero investimento, né? E eu fiz isso. Fiquei 6 meses trabalhando, tendo as minhas entregas lá, mas à noite, fim de semana, focado na Max Milhas. E aí eu saí de férias, fiquei 6 meses assim, saí de férias, aí foquei 100% na empresa, na Max Milhas. Quando eu voltei e pedi demissão, todo feliz, vou empreender agora, peguei o carro no outro dia, fui viajar de Vitória para Belo Horizonte, onde que é a empresa, né? E aí meus sócios começaram a me ligar, estava dando um boom de vendas, estava vendendo muito. Pô, está vendendo. Eu, poxa, que legal. Só que eu comecei a ficar desconfiado. Eu falei, poxa, não fizemos nada para vender muito hoje. O que está acontecendo que está, né? E aí eu cheguei em casa, fui analisar as vendas. Estamos no Brasil, né, gente? Eram fraudes. Agora, do lado do comprador. E aí, o que a gente aprendeu com isso? Cara, seja desconfiado e agir rápido novamente. Então, startups, cara, você tem que agir rápido, é agilidade. E aí, o que seja desconfiado é que a intuição. Eu tive uma intuição que tinha algo de errado, mas nada me falou que tinha algo de errado. Quando eu cheguei em casa, eu analisei as compras, eu vi que realmente eram fraudes, fui nesse intermediador e saquei o dinheiro, porque o contrato falava, a gente cobre as fraudes se ocorrerem. Na hora que ocorreu, ele não quis cobrir as fraudes, não. Ele quis tirar o dinheiro da nossa conta. A gente estava começando, sem dinheiro. Na época foi 20 mil reais, que para a gente era muito dinheiro. Então, eu tirei o dinheiro da conta antes de chegar a fraude, ele não conseguiu falir a empresa e a gente conseguiu continuar tocando. Então, esse também é uma coisa muito forte dentro de bootstrapping, que é a intuição forte do empreendedor. Você não tem muitos recursos. Então, lógico, não estou falando para você não fazer teste A/B, não analisar os dados, faça, sou engenheiro, adoro dados. Mas, cara, você vai ter que ser confortável em tomar decisões com a sua intuição algumas vezes, com o mínimo de dados que você vai ter ali. Porque você não vai ter tempo de analisar tudo, não vai ter tempo. E o que acontece? O mais importante é agir rápido. Quando você é pequeno, você pode errar, se você agir rápido e consertar. E quando você faz isso e acerta, porque se sua intuição for ruim, seu negócio vai dar errado mesmo, então quando sua intuição é boa para o seu negócio e acerta, você ganha velocidade, você toma uma decisão mais rápido, você consegue fazer o seu negócio crescer mais rápido. Então esse é um conceito, outro conceito muito forte dentro do bootstrapping. E aí 2013, gente, foi isso. Nosso primeiro ano foi o ano de validar o modelo de negócio, né? A gente sobreviveu até bem, né? A gente, no fim do ano, ganhou o prêmio da InfiStart, da revista Exame, foi de startup promissora do ano. Então, em 2014, eu comecei super empolgado, tendo a certeza, agora é só crescimento, vou investir em marketing, modelo de negócio validado. E, galera, dito e feito, né? Saímos na matéria Estadão já em janeiro, pô, como comprar passagens com milhas, está lá Max Milhas na cara da matéria, o site começou a subir acesso, deu 100 acessos simultâneos, e aí, obviamente que o site caiu. Então, assim, o site cair é normal, todo site cai, Mas só quando a gente foi ver o site estava muito ruim. Então, 2014 foi o ano da loucura. A gente teve que crescer, a gente cresceu 800% no ano. Não foi de 7 para 34, não, tá? De 3 mil para 17, 18 mil passagens. E a gente fez isso tendo que refazer o site. E aí eu trago uma outra discussão interessante para quem está começando e quem vai fazer bootstrapping, vai se encontrar nesse problema um dia. Quem der bootstrapping, der certo, ou seja, quando eu falo bootstrapping, é o quê? Quem crescer sua startup só com recurso próprio, né, vai tirar esse problema. O que, que é? É o paradoxo que tem entre o MVP, ou seja, o produto mínimo viável, e um produto escalável. É muito importante o conceito do produto mínimo viável. Você tem que começar com isso. A gente fez assim, começou com o mínimo, fomos aprendendo com os clientes. Eu mostrei aqui as hipóteses e tudo mais. Super importante. Só que, cara, bootstrapping é para negócio que se agrega muito valor para o cliente. Senão, você não vai crescer organicamente. Você vai ter que comprar para o cara vir no seu site. Então, como você não tem dinheiro, você não compra para o cara vir, o cara vem porque ele gostou, porque ele indica para o amigo, né? E esse tipo de negócio, o que acontece? Tem um crescimento orgânico muito grande, exponencial. Então, quando ele pega, galera, não tem como segurar mais, não. E aí você está com aquele MVP péssimo, você e mais dois Zé Mané que fizeram ele, sem arquitetura nenhuma. E aí você tem que agora fazer um produto escalável. Aí o que a gente fez em 2014? Fizemos errado. Deu certo, mas a gente fez errado, não faria de novo. A gente fez um site do zero. Então a mesma equipe trabalhava no site atual e fazia um novo. E aí, gente, sempre o urgente vem primeiro do mais importante, né? Então a gente ficava lá resolvendo bug no site atual, nunca conseguia fazer o novo, demorou muito para sair, foi uma loucura, o site caía sozinho, a gente caiu, volta, era uma loucura, só que a gente conseguiu fazer. E aí o que aconteceu? Em 2014 ficou um novo site, já em 2015 tivemos que fazer o quê? Refatorar de novo, porque a gente fez um site às pressas, mal feito. E aí a gente fez já com uma arquitetura de microserviços. Então, assim, quem passar por esse desafio, acho legal estudar. Não sou especialista na área, mas é legal a pessoa estudar sobre uma arquitetura de microserviços, que, resumidamente, pega as funcionalidades do seu site, vai desenvolvendo microserviço para ela, se refatora aquilo bonitão e vai integrando essas coisas no seu site, em vez de fazer um novo do zero. Esse conceito é importante. E o que eu aprendi com isso tudo, esse evento 2014? Cara, você sempre acha que está pronto antes da hora. Então, eu tinha certeza que estava pronto para crescer. E, cara, você tem que validar muita coisa antes, tem que ter um produto mais escalável. Então, a dica aqui é o seguinte, não invista no começo todo o seu dinheiro em marketing. Eu tinha aquela ânsia, a gente é ansioso na minha geração, toda geração é ansiosa hoje em dia, né? Então, assim, cara, não invista tudo em marketing. Não adianta você gastar, para trazer um tanto de usuários, se o seu site vai cair, cara, você não vai conseguir converter, não adianta. Não é não crescer, tem que crescer. Mas, cara, entenda que o mais importante, em vez de investir em marketing no começo, é investir no seu time. Então, você guarda esse dinheirinho que você tem pequeno lá, mas para contratar pessoas boas. Né? Foi o que a gente fez, a gente foi investir no nosso time. Aí, quando você tem um produto bom, é fácil vender. Quando você tem um produto ruim, cara, não tem dinheiro que vende ele. Então, esse foi um aprendizado legal. E agora eu vou falar um pouquinho, então, de investidor. Né? A gente fala, todo mundo que eu conheço, quase todo mundo, pelo menos, que está procurando investimento, ele quer o smart money. Né? Tem os dois lados. Tem o caso do ajuda que o fundo te dá, né? Expertise, os contatos, né? E tudo mais. E tem o dinheiro mesmo na conta para você fazer o seu negócio crescer. E aí, como que a gente fez? Como eu falei, a gente não teve investimento até hoje. Como que a gente fez para suprir essas duas necessidades? Uma delas é a questão do smart, do networking e tudo mais. Acho que tem como, sim, hoje em dia, com todas as redes que existem, você conseguir criar uma rede tão boa quanto o de fundo. Eu não sei quão boa é a rede do fundo, eu não passei por nenhum, mas imagino que seja tão boa quanto. Como que a gente fez? Primeiro com a 21212, aceleradora do Rio. A gente foi acelerado por ela em 2014, pelo programa Startup Brasil. Então, é a galera mais experiente, que te conecta com pessoas mais experientes, que abre a sua mente para os problemas, né, do empreendedorismo que existem. E, mais recentemente, estou participando da Endeavor. Estou no processo seletivo lá, quem sabe um dia virar empreendedor Endeavor, mas só nesse trial aí, já estou sendo conectado com pessoas assim, maravilhosas, que estão ajudando de fato. Não estão só uma conversa legal, né? É uma conversa que vai no meu problema, lá na causa raiz do meu problema, discute e eu consigo implementar e ter uma volta. Então, acho que é possível, sim, você ter uma rede legal, mesmo sem ter um fundo de investimento. Agora, beleza, o network não vai pagar a conta do aluguel, né? Seu barriga vai lá te cobrar. Então, você precisa do dinheiro também para você conseguir crescer. E aí, como que você faz para crescer o seu negócio sem ter o dinheiro externo? E aí, eu coloquei aqui chute o balde, porque aquele negócio, pensar fora da caixa, falar isso já é dentro da caixa, né? Todo mundo fala pensar fora da caixa. Mas é por aí mesmo, não tem coisa. É criatividade, eu acho que tem que ter criatividade para conseguir crescer o seu negócio sem dinheiro. Então, o que eu trouxe aqui? Eu trouxe alguns exemplos de coisas que a gente fez que vocês podem adaptar o conceito, pelo menos, pode dar certo na startup de vocês. O primeiro exemplo deles é o Melhores Destinos. A gente começou em 2013 e tentamos fazer uma parceria com o Melhores Destinos. Lógico que não deu certo. E aí, a gente fez o quê? Abrimos um fórum. E a gente mesmo criou. Cara, conheci um site muito legal para comprar e vender milhas. Max Milhas. Pum. O fórum foi o mais acessado do Melhores Destinos durante 3 anos. Aí a gente, olha aqui. No ano de 2013, o nosso terceira maior fonte de tráfego foi Melhores Destinos. Perdeu para o orgânico do Google e direto. Custo zero. Então é possível você fazer estratégias de alto impacto com custo zero. Parecido com isso, a gente fez um Couchsurfing. Teve um dia que a gente foi lá e fez uma publicação de usuário. Cara, conheci um site, pum, Max Milhas. Olha o boom de acesso que teve. Foi lá no terceiro mês nosso, olha o boom, pum. Então, você já gerou vendas também. Tem vários outros exemplos, eu não trouxe todos, obviamente. Qual que é a mensagem aqui, cara? Hoje em dia, com a internet, rede social, você consegue saber onde está seu público e chegar nele sem grandes investimentos. E aí, mais uma vez, obviamente, você não vai chegar em 10 milhões de pessoas assim. Faça as táticas da empresa de acordo com o estágio da sua empresa, certo? Essa tática era ótima no nosso primeiro ano. Você chega em 10 mil pessoas assim, chega em 20 mil, 50 mil pessoas. Então, é isso. E outro conceito forte que está de novo aqui é um esforço muito grande do empreendedor e time inicial. A gente caçava cliente no começo, sem problema. Facebook e Twitter. O cara reclamava de passagem aérea, tinha um neguinho lá da Max Milhas falando, olha aqui, ó, passagem aérea, você olha aqui. A gente fazia 1, 2 vendas por dia, sim, para a gente era top. Hoje em dia, alta escala que não dá mais. E aí, obviamente, que ao longo do tempo, você vai também elaborando estratégias mais robustas aí de marketing. Mas ainda assim, como a gente não teve um fundo de investimento, a gente tem o nosso, como que é o nosso crescimento? É baixo custo e alto impacto, nossa estratégia de crescimento. Então, assim, é fácil fazer alto custo e alto impacto, e dá certo também. O bootstrap tem que ter criatividade, você vai ter que fazer estratégias de baixo custo com alto impacto. O que a gente fez, uma bem legal que eu trouxe aqui, foi o Dia Mundial das Milhas. Um dia eu fui no evento, o cara estava falando lá, ah, cria o seu dia, que parece que a Coca-Cola que criou o Papai Noel, né, todo dia comercial, no fim das contas, cria o seu dia também. Pensei, poxa, bacana essa ideia. Foi 2015 isso, eu voltei e falei, galera, não existe o Dia Mundial das Milhas, vamos criar isso. A gente criou 6 de janeiro de 2016, chamamos de Dia Mundial das Milhas. Coincidência ou não, 6 de janeiro é o dia do aniversário da Max Milhas, né? Mas a gente mandou e-mail para todo mundo, fez parceria com blog, tudo baixo custo, parceria com blog, mandando WhatsApp para os grupos, e foi gerando aquele boom. Chegou nesse dia, a gente deu desconto para todo mundo que chegou no site, a gente vendeu 70% a mais do nosso último recorde. Foi 3 vezes a mais que estava vendendo nos últimos dias, com um custo quase zero. Então, assim, cria o seu dia também. Cara, você tem que dar motivo para as pessoas falarem sobre você. E, obviamente, vocês não vão perder a chance de entrar na Max Milhas 6 de janeiro de 2017, né? Todo mundo não vai se arrepender, não. E aí, gente, já que eu estou falando em crescimento, vou falar um pouquinho do quanto a gente cresceu. Né? A gente tem uma meta que tem sido constante nos últimos anos, que é a gente dobra de tamanho a cada 6 meses. Isso vai ficando mais difícil. Essa brincadeira é legal, né? Mas vai ficando mais difícil. E aí, pra vocês terem uma noção, a gente começou com 3 mil passagens, depois foi para quase 18 mil, 55 mil passagens. Esse ano vão ser mais de 200 mil passagens aéreas. Pra vocês terem uma noção do que isso representa, atualmente, por volta de 3% de todas as passagens aéreas emitidas com milhas no Brasil são via Max Milhas. Ano que vem a gente quer chegar em 12% do mercado. É uma meta difícil. Nos 3 primeiros anos, a gente negociou 1 bilhão de milhas aéreas. Aí em 2016, nosso quarto ano... Opa, passou mais. Nosso quarto ano, a gente está no ritmo de fazer mais do que 2 bilhões de milhas aéreas. Ou seja, nosso quarto ano, a gente vai vender mais do que o dobro dos 3 primeiros anos. O que é isso? É um crescimento exponencial. E o que eu acho que é o mais importante? Max, o que você conseguiu fazer? Mais importante? Mais importante, eu acho que é isso. É o foco no cliente. E aí, desde o começo. E aí, gente, aqui é importante que bootstrap, o cliente, ele é o seu investidor. Então, foco no cliente não é porque é bonito, está na moda, todo mundo fala disso, né? Mas quem tem isso de verdade? São poucos, né? Porque bootstrapping, foco no cliente é sobrevivência, cara. Se não focar no cliente, você vai morrer. Ele que está fazendo o seu negócio crescer de fato. E a gente teve isso desde o começo. Até hoje, para ser sincero, nosso maior motor de crescimento são os clientes trazendo novos clientes. Tenho certeza que aqui tem várias pessoas que indicam para outras pessoas e são vocês mesmos que fazem a Max Milhas crescer. E aí, falando em foco no cliente, eu acho legal trazer uma dica para quem não conhece ainda, que é o NPS, que é o Net Promoter Score. Quem não mede isso, acho muito importante medir. Seria a nota de promoção do cliente para a empresa. Como que funciona? Bem resumidamente, aquela perguntinha, né? Depois que você utiliza uma empresa, um serviço, um produto, compra um produto, de 0 a 10, qual a probabilidade de você recomendar a empresa para um amigo? Então, dentro dessa metodologia, quem responde 9 e 10 são os promotores, os caras estão falando bem da sua empresa, 7 e 8 são os neutros, 6 para baixo são os detratores, pessoas estão falando mal. E aí eles geram a matemática, que não é uma média normal não, geram um número de menos 100 até mais 100. Então é uma matemática pesada, né? Zero o fim, é menos 100 o fim, né? O pior. E aí, o Max Milhas hoje está com 81. Para vocês terem uma noção, de 50 a 75 é zona de qualidade já. As melhores companhias aéreas do país estão entre 50 e 65. Acima de 75 é zona de excelência. E aí quem mede isso para a gente é uma empresa muito legal, chama Trexel. Ela mede mais de 900 empresas. E aí, outras informações confidenciais que eu estou abrindo aqui, a gente hoje é o terceiro maior NPS do Brasil, da base deles. Então, ou seja, isso é super importante. A gente cresce por causa disso. Sem isso, não tem como você crescer sem investimento. É isso que faz o negócio crescer. E aí, vocês lembram que eu falei lá atrás, assim, primeiro, assim, uma pergunta importante. Então, o que eu faço agora? Quanto o seu produto muda a vida das pessoas? Então, bootstrapping, você vai conseguir fazer isso se você tiver um negócio que muda a vida das pessoas. Se for um negócio que é bom, mas se não tem, tudo bem, não vai ter como fazer. Não vai ter tração suficiente. Então, você precisa fazer um negócio que realmente muda a vida das pessoas. Aí, vocês lembram que eu falei do propósito que eu comecei a empreender, não foi pelo mercado, porque eu tinha um propósito que era realmente impactar a vida das pessoas. E o mais legal hoje, a gente vê isso acontecendo. Isso é diariamente recebe feedback das pessoas. Então, por exemplo, teve essa pessoa que mudou de São Paulo para Recife, não conseguia visitar a família. E aí, ela conheceu a Max Milhas, conseguiu visitar a mãe, mandou um e-mail todo feliz. Então, a gente entende que uma viagem é muito mais que apenas uma viagem. É realmente impactante. Tem casos de pessoas, tem uma fotinha ali, teve duas pessoas já, que a mulher entrou em trabalho de parto antes da hora, o cara estava muito longe, não teria como participar, estava muito cara a passagem. Ele viu a passagem da Max Milhas mais acessível, comprou, visitou e mandou um e-mail para a gente. Cara, você mudou minha vida. Eu participei do nascimento do meu filho por causa da Max Milhas. Obviamente que ele falou da gente para todo mundo, né? Então, você acha que o nome do filho deve ser Max Milhas, né? Mas meu cachorro vai ser Milhas. Mas teve também esse caso dessa menina, aniversário de um ano da pessoa. Aí a família, toda a família mora em Maceió, todos os familiares moram longe, não poderiam participar. Já tinham decidido, não vamos, ela estava triste. Conheceram a Max Milhas depois, a família toda foi e ela ficou toda feliz. Pra você ter noção, eu já recebi alguns convites para ser padrinho de casamento de algumas pessoas. Casal, as pessoas começaram a morar distante, aí não conseguia visitar, aí conheceram a Max Milhas, conseguiram visitar mais frequentemente e acabaram casando. Então, esse propósito eu acho super importante para um bootstrap. E eu acho importante você levar isso para a empresa inteira. Então, a gente acredita lá que as pessoas merecem viajar mais. Não é o Max que acredita nisso, é a Max Milhas que acredita nisso, é todo mundo. E eu acho muito legal que a gente está fazendo isso muito bem feito. Ou seja, já teve caso de gente dentro da empresa chorar com o cliente no telefone porque estava resolvendo um problema para o cliente tão grande, a viagem era tão importante para aquele cliente que ela se emocionou com aquele negócio. E aí a gente tem que trazer o propósito para dentro também. Por exemplo, hoje na Max Milhas, todos os funcionários ganham 20 mil milhas para viajar nas férias. Poxa, todo mundo merece viajar, né? Obviamente quem está na Max Milhas também merece viajar. Então, gente, já chegando na etapa final, eu passei pelos conceitos aqui, os princípios, as características de um bootstrap, né? Então, ou seja, não é para iniciantes, então uma experiência prévia realmente ajuda porque é foda. Então é impossível mesmo, então você tem que esquecer esse negócio, é um passo cada vez, que você parar a pensar é impossível. É um grande esforço do time, você não tem recurso, você tem a sua mão de obra, então é um grande esforço. São várias hipóteses, então até hoje, para ser sincero, eu estou validando algumas hipóteses, até hoje estou validando hipóteses. É uma intuição muito forte, tem que aprender a confiar na sua intuição e fazer acontecer com ela, que é foda, se errar, se age rápido. E o mais importante que eu falei é o foco muito claro no cliente desde o primeiro momento. Isso vai te fazer crescer. E se eu fosse deixar uma dica final agora mesmo, seria, mesmo sendo esse perrengue todo, tudo muito complicado, vá o máximo possível em bootstrapping. Então, gente, deixando claro, não estou falando aqui para não levantar investimento. Eu não levantei investimento, não foi porque eu não quis, não, foi porque eu não consegui, pô. Recebi vários nãos no começo, né? Só que passou um tempo, eu parei para pensar, cara, por que eu estava querendo investimento lá atrás? Eu estava pronto mesmo para crescer? Eu não estava, você acha que está e não está. Então, acho que você tem que, o máximo possível, validar o seu negócio sozinho com a sua equipe, né? Tentar faturar desde o começo, eu acho importante. Até porque a questão de equity, né? Quanto mais demorar, mais equity você vai guardar para os fundadores. Tenta o máximo possível de bootstrapping. E aí, se você conseguir criar um negócio que resolve um problema muito grande, de fato, para o consumidor, e ter foco no cliente de verdade, fazer bootstrapping, como falei que o termo já falava lá, é impossível. Mas dá para fazer, né, gente? Obrigado. Valeu. A gente tem 7 minutos agora para fazer algumas perguntas. Perguntas fáceis, né? Porque eu estou em público aqui, faz pergunta difícil, me complica. Quem está com o microfone aí para passar para a galera? Ó, o bootstrap, sem recurso, fala na voz. Tá, concorrência. Então, quando a gente começou nesse mercado, já existia um modelo, ele perguntou da concorrência, gente. Já existia um modelo de negócio, trabalhando com milhas, que era o seguinte: a pessoa compra, até hoje existe, né? Compra milhas de pessoa física e vende para agência de viagem. É um modelo de negócio com outro propósito. Eu falei, muito importante, empreender bootstrap, empreender por propósito. O nosso propósito é fazer que as pessoas viajam mais, a gente focado nessa experiência, por meio das milhas. Essas outras empresas, o propósito é otimizar as milhas. Então, eles compram milhas de pessoa física e vendem para a gente de viagem. Já existia, tem algumas empresas não muito grandes, hoje a gente já é a maior das empresas desse mercado, mas quando a gente começou, a empresa era maior que a gente. Só que com outro foco, não ia no consumidor final. Então, a pessoa física não consegue ir lá comprar uma passagem aérea com eles, entendeu? Então, a gente pegou uma outra vertente. E o nosso é um marketplace, a gente conecta as pessoas na compra e venda. Beleza? Mais alguma coisa? Vê? A gente tem o link de afiliados, a gente participa das redes de afiliados, né, Zanux, tem algumas redes, mas a gente tem o interno também, alguns parceiros que tem alguns links, tem blogueiro que é parceiro nosso, ele coloca sobre o Max Milhas com um linkzinho, clicou lá, a gente paga uma comissão. Se alguém tiver um site, tiver interesse, manda um e-mail, max@maxmilhas.com.br. Mais alguma coisa? Ah, cara, eu nunca fiz B2B, né? Quem perguntou? Onde está perdido? Aqui. Nunca fiz B2B. Eu acho que mesmo em B2B você vai ter que resolver um problema muito grande da empresa, se for o caso. Se você conseguir resolver um problema realmente grande, eu acho que é possível você fazer. Sabe? Mas, como eu falei assim, se você consegue ter investidor também, não sou contra, igual eu falei, não estou falando para não levantar investimento. Só que eu acho importante ser o máximo possível. Você começa já a validar, pega uma empresa, talvez você não vai conseguir fechar com a Coca-Cola, mas vai conseguir fechar com outra empresa que já vai aprender ali, vai modelar seu negócio, né? Então, depois, um momento, talvez você precise de ter um investimento. Eu acho que daria para fazer nos dois. O B2C talvez até mais difícil, cara. Porque o B2C, você tem que chegar muito consumidor. Né? Assim, o seu esforço, você faz isso. Cada compra é uma compra única. É um cara que está conhecendo o site, tem que entender que tem, né? Aí você tem que ter milhões de pessoas lá para você gerar um volume. O B2B, normalmente, você põe um contrato, difícil, mas um contrato fechado, você já dá uma alavancada, né? Tem 4 minutos, tem mais alguma coisa? Alguém lá atrás? Não, a gente tem, assim, pessoas comprando recorrente, mas entra no site e vai comprando com frequência. Normalmente, as pessoas gostam muito, a gente... Eles entram e compram. A Simpla, que é uma das patrocinadoras aqui, compra com a gente recorrente demais. Mas não tem um programa específico assim, não. Né? O nosso site é bem transparente, tá? Quando você pesquisa, a gente mostra se aquela passagem aérea está valendo a pena comprar na companhia aérea ou na Max Milhas. Então, mesmo se você não vai comprar, eu tenho milhas. Tem muita gente que entra no site mesmo tendo milhas. Faz a pesquisa, ele vê onde é mais barato. Ele clica no botãozinho lá e vai para a companhia aérea. Compra. Aí, quando está barato a Max Milhas, ele compra com a gente. Talvez algum dia. Hoje a gente não tem isso em mente para agora, não. Programa de fidelidade do programa de fidelidade, né? Fica um negócio meio... Mas poderia.
Olá, aqui. Ô, Max, primeiramente, parabéns pelo negócio. Muito legal a sua história aí. Dado que você não recebeu investimento até o momento, você acha que agora, no seu estágio, receber algum investimento vai mudar muito a cara da sua empresa? Ou qualquer tipo de investimento é só pensando algo muito grande?
Não, a gente até quase fechou esse ano e acabou que eu decidi a gente não fechar ainda. Mas não é que a gente não precisa, não, a gente precisa. Mas a gente tem muito para fazer ainda com o investimento que a gente já teve dos nossos clientes, entendeu? Então, a gente está na meta já, 2017, como eu falei, a gente quer alcançar 12% do mercado no Brasil e começar o processo de internacionalização. Está começando a estudar se é Estados Unidos, se é Ásia, se é América Latina. E acredito que pode ser que a gente precise, sim, precise de investimento. Pensando grande, pode ser que a gente precise. Mas é difícil você fazer os dois, ir atrás do investimento e focar no seu negócio. Então, até hoje, eu estou focado, eu converso com os investidores, mas eu estou focado no meu negócio, fazer ele crescer. Mas pode ser que um dia eu acho que seja necessário.
Oi. De novo eu aqui. Qual foi o capital inicial investido pelo sócio?
Cara, a gente ia juntar 35 mil, não conseguimos, juntamos 28, e começou com 28 mil. Foi mais a mão de obra mesmo, né? Começamos muito devagar. Primeiro mês, 7 passagens. É a comissão, né, nessa negociação. Então, quando o cara cadastra as milhas, a gente vai lá e o cara escolhe o valor que ele quer receber. Eu quero 300, só que a gente coloca no site por 400, 350. Então, a gente sempre coloca uma comissão a mais, varia de companhia aérea para companhia aérea, de tempo em tempo.
Opa!
Só um parênteses, eu acho muito importante pensar em modelos de negócio com receita desde o começo. Acho que outro equipe de sucesso para a gente, no caso, foi isso. A gente vendeu 7 passagens só no primeiro mês, mas já faturou. Não lembro quanto, mas já faturou.
Opa,
e em 8 meses alcançamos break-even. Em agosto de 2003 já tinha se pagado. Não tirava dinheiro ainda, óbvio, né? Mas tinha se pagado o dinheiro, o investimento inicial.
Opa, aqui, Max. Aqui, ó.
Estou perdidaço.
Em cima aqui, ó. Ô, Max, tudo bem? Você falou do seu site. Eu gostaria de saber quando que você viu que era necessário fazer um app e no seu mercado, no seu produto, você em qual plataforma você tem mais vendas? No site ou no seu app?
Tá, hoje é muito mais no site ainda. O acesso está indo muito para o mobile, mas as compras não estão indo na mesma proporção, né? E essa é uma dúvida que até hoje a gente se pergunta. A gente tem muito produto para fazer. Como eu falei, a gente está pensando para a internacionalização, a gente já está começando algumas coisas, começando algumas companhias internacionais. Nosso produto está sendo refatorado até hoje, então tem coisa virando microserviço ainda. E a gente nunca conseguiu focar no app, porque no nosso mercado, o app é a tendência do futuro. Mas você vê que com passagem aérea é um pouco chato ainda você comprar no app, né? E a gente fez um app, mas fez um app com WebView, não é um app que a gente, né, deseja mesmo, que a gente espera que vai ter em breve. Então até hoje a gente não focou nisso, a gente está questionando lá dentro. Cara, quando a gente vai agora conseguir fazer uma equipe interna para focar no app, para realmente funcionar vendas? Até hoje a gente não fez, acho que é uma falha nossa, então não faça o que eu estou fazendo. Eu acho que já tinha que ter feito o app no começo do ano, mas por outras prioridades a gente não conseguiu dar o foco necessário, não. Porque as pesquisas estão indo para lá, não tem como, né? Galera, acho que encerrou. Obrigadão, não sei quem que é o próximo, é o André, né, na Zero Paper. Valeu, gente.